Reunião de Ensino. Curitiba, 25 de novembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, ouvir a voz do Senhor. 26º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Nós, semana passada, né, falamos sobre, especialmente um aspecto do Ministério dos Santos, né? Nós cantamos esse cântico, pedindo que o Senhor nos use. E de fato o Senhor nos ganhou para nos usar. Os discípulos andando com Jesus, o objetivo de Jesus era usá-los. Tanto que depois do Pentecostes, o Senhor usou eles para estabelecer o reino de Deus na terra. Pedro prega a palavra e 3 mil almas se converte ao Senhor. E aí já tem o reino de Deus nesses corações. A igreja surge quando é plantado o reino de Deus. Né? Jesus, quando enviou os discípulos, ele disse: aonde vocês chegarem, digam, é chegado o reino de Deus. Verdadeiramente o Senhor quer nos usar. Quando Jesus repartiu os 5 pães e 2 peixes pelos discípulos, ele estava mostrando como ele alimenta o seu povo através do seu reino. É assim que funciona no reino de Deus. Mas nós devemos nos alimentar de Jesus para poder repartir. Se não nos alimentamos, como vamos repartir? Se nós não ouvimos, como vamos falar? Um determinado irmão, ele deu um conselho: não ouça quem não ouve a Deus. Quem sabe ouvir a Deus, sabe falar por Deus. Mas se não souber ouvir, também não vai poder ser usado para falar. É muito importante isso. Os discípulos souberam receber da mão do Senhor, e assim como o Senhor tinha mandado, repartiram e puseram na mão de outros. Foi o que Paulo ensinou Timóteo a fazer, né? Na sua segunda carta a Timóteo: e tu, pois, meu filho, reveste-te de poder na graça que há em Cristo Jesus. Aqui diz: reveste-te de poder, ou fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouvistes diante de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis e que sejam idôneos para ensinarem também os outros. Duas características de quem pode ser usado por Deus. Ou mais características, né? Uma delas é: tu, pois, meu filho. O comportamento de um filho. A relação de um filho para aprender. Se tornar humilde como um filhinho para poder aprender. Considerar os mais velhos humildemente como pais, como mães, para aprender. Timóteo não teria sido tão eficiente no seu ministério se ele não tivesse uma relação de filho a um pai com o apóstolo Paulo. Primeiro que esta relação condiciona você a ouvir. Por isso que Paulo disse: o que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas. Nós não temos muitas vezes o posicionamento de ouvir. Nós queremos muito é falar, mas falar antes de ouvir não é conveniente. Às vezes nós passamos anos ouvindo e depois falamos. Jesus passou anos ouvindo na sinagoga, 30 anos, ouvindo a leitura do Antigo Testamento na sinagoga. Depois de 30 anos, ele se levantou para ler o profeta Isaías. E daí, falou apenas algumas palavras. Ele disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Você já viu uma pregação mais curta do que essa? Nós não passamos 30 anos ouvindo e fazemos discurso muito mais longo do que o Senhor Jesus fez pela primeira vez. Então, o que ouviste de mim diante de muitos assim, confia-o. Isso tem uma característica aí. Ouvir. Quem quer ser usado por Deus tem que ouvir a Deus e a palavra de Deus. Tem que ouvir. Tem que ouvir as pessoas a quem Deus envia para falar para você. Tem que ter um ouvido de ouvir. Tem que ter um ouvido para aprender. Confia a homens fiéis. Tem que ter fidelidade. Imagina Jesus com aqueles 12 discípulos e na metade do caminho eles deixam de ouvir, não são mais fiéis, se lançam por conta própria no ministério. Imagina Timóteo chega: ó, Paulo, estou andando já 15 anos com você, eu vou expandir meu ministério. Tchau. Paulo, não preciso mais te ouvir. Nós precisamos ser fiéis. O Senhor nos uniu, o Senhor nos ligou. Vamos ser fiéis até o fim. Senão você não vai ser aprovado. E tampouco será usado por Deus, porque você já não tem caráter. Que caráter? De fidelidade. Já não é fiel. Um ano você está com uns irmãos, outro ano você já está com outros irmãos. E no terceiro ano você já deve estar com outros. Você não é fiel a ninguém. Como será usado pelo Senhor? Idôneos, quer dizer, preparado para ensinarem a outros. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Aprender para quê? Aprender para ensinar. Isto é repartir. Ir, ensinar, dê na medida que você recebeu. Isto vai abençoar. Por exemplo, os irmãos percebem que tem vindo visitantes. E quem de vocês se dispôs a ir ensiná-los alguma coisa do Senhor? Ensinar sobre o reino, pregar o reino, levá-los a um conhecimento. Olha, você está vindo aqui, olha, mas nós cremos nisso, nisso, nisso. Cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos na palavra de Deus, cremos na Trindade, enfim. Mostrar para ele, se ele está vindo onde as pessoas creem na verdade. Né? Agora vamos voltar ali para o João capítulo 6, nós vemos que Jesus, no versículo 15 aí, diz assim: porém, sabendo Jesus que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele somente. Jesus fez um milagre tão grandioso. Alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. A multidão, impressionada com isso, queria promover Jesus como rei. Então Jesus se retira, porque não é chegado o tempo de Jesus ser manifesto como rei. Mas quando ele voltar, ele reunirá todas as nações ao redor dele. Todos reconhecerão que ele é o rei mesmo. Ele é rei de fato. Mas aqui não é o momento dele ser reconhecido. Não é a carne nem o sangue que vão promover Jesus. É o Pai que vai conceder a honra devida ao nome do seu Filho. Então ele se retira. A humildade de Jesus, ele está revestido de humildade. Ele não está nem um pouco preocupado com este mundo. Se você ler lá João 18, há uma passagem que ele diz que o reino dele não é deste mundo. O verso 35 e o 36 está uma resposta. Pilatos lhe respondeu: acaso sou judeu, tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, meu reino não é daqui. Jesus não negou que fosse rei. Ele não disse que não era rei. Porém, o reino dele não é deste mundo. Isso confirma-se no versículo 37. Disse-lhe então Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Para isso eu nasci. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. Jesus confirma que é rei. Porém, o seu reino não é originado na terra. Seu reino é originado no céu. O reino dele não é deste mundo. E ele veio ao mundo exatamente plantar o reino de Deus nos nossos corações. Então a igreja é a sede do reino de Deus na terra. É onde o mundo vê pessoas que obedecem a Deus. É onde o mundo vê que nós andamos em obediência aos mandamentos de Jesus Cristo. E isso é um testemunho para o mundo. Assim como Jesus veio para dar testemunho da verdade. Tudo que Deus é, está revelado em Cristo. Então, esse é o testemunho da verdade. Tudo que Deus intencionou com o homem, está em Cristo. Isso é um testemunho da verdade. Deus tinha no seu coração revelar ao homem a vida eterna, e esta verdade está em Jesus Cristo. Ele deu testemunho da verdade, do propósito divino. E um dia o testemunho será manifesto, quando Jesus voltar, vai manifestar realmente a sua glória e a glória do seu reino. A glória pessoal de Jesus e a glória do seu reino. Ele vai manifestar. Quantos realmente oram? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. É a oração que Jesus ensinou. Não é uma oração assim para cumprir tempo. Ah, eu não orei hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós. Não é isso. É uma oração de conhecimento do propósito divino, que está todo resumido ali no Pai Nosso. Agora, vamos em frente aqui. Os discípulos vão atravessar um mar de tribulação, representando nós passando num mar de tribulação nesse mundo até que o Senhor venha. Quando Ele vier, seremos consolados pela sua presença, assim como eles foram. Verso 16, ao entardecer, seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, cruzaram o mar em direção a Cafarnaum. Já havia escurecido e Jesus ainda não tinha chegado a eles. E o mar se levantou com um grande vento que assoprava. Quando eles remaram cerca de 5 quilômetros, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles o queriam recolher no barco, o qual logo chegou a seu destino. Os outros evangelistas dizem que Jesus se aproximou deles na quarta vigília, entre 3 horas da manhã às 6 da manhã. Porque eles estavam cansados de remar. Imagina você ficar quase praticamente a noite inteira e conseguir remar só 5 quilômetros. É o que diz aqui. Aqui está traduzido, né? Aí não está, está em estádios. Aqui está em quilômetros, cerca de 5 quilômetros. Eles remaram praticamente a noite inteira só 5 quilômetros. Que cansativo isso, que tribulação. O mar, no capítulo 6 de Marcos, também registra o fato. Acho que o melhor, vamos ler Mateus 14, que tem um detalhe a mais. Verso 22 de Mateus 14. Em seguida ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E uma vez que despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Quando chegou a noite, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E puseram-se a gritar, cheios de medo. Porém, em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí eles se acalmaram, né? O temor que caiu no coração deles. Agora em Marcos, por que caiu aquele temor no coração deles? Verso 50 do capítulo 6 de Marcos diz: porque todos o viram e se assustaram, mas ele logo se pôs a falar com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu no barco para entrar com eles, e o vento se aquietou, e eles ficaram muito assombrados. Por que ficaram muito assombrados, com medo? Pois não haviam compreendido o milagre dos pães, antes tinham a mente embotada. Estavam com a mente embotada, a mente bloqueada. Não entenderam. Se existe uma coisa que tem que acontecer em nós, é a renovação da nossa mente. E a mente, ela é um obstáculo à fé. É um grande obstáculo. Eles viram os milagres, foram participantes do milagre, serviram o povo, e em suas mãos contemplaram o milagre do pão, que eles foram servindo 5 mil pessoas, e ainda assim sobraram 12 cestos cheios, mas a mente deles estava embotada, o coração estava endurecido. Nós perdemos um grande avivamento de Deus por ter a mente embotada, por ter um coração endurecido. Aquele milagre era o grande avivamento para o coração dos discípulos, mas eles estavam com a mente embotada, não conseguiram compreender. Quando Deus traz uma palavra que aviva os corações, a maior parte fica embotada. Agora em São Paulo, o Senhor trouxe palavras que avivam o coração, mas alguns, por certo, ficaram embotados, não entenderam. Receber pão do céu é um grande milagre. E ainda mais quando o Senhor especificamente traz aquela nuvem da presença dEle. E nós devemos compreender que, bom, o Senhor realmente está interessado nesse assunto, porque realmente queimou nosso coração. É o avivamento que precisa realmente ser alimentado com mais fogo, o fogo da oração, da gratidão, da glorificação ao nome do Senhor. Tem que alimentar. Por exemplo, vir de lá e deixar de testemunhar, tem que alimentar com o testemunho, falar do que Deus fez, propagar o que Ele fez, incendiar outros corações. Isso realmente vai. Mas eles estavam embotados, com a mente embotada, coração endurecido. Mas o que trouxe tranquilidade para eles? Quando eles ouviram a voz do Senhor. Não tende bom ânimo, sou eu. Não temais, sou eu. E é isso que precisamos. Ouvir a voz do Senhor para recuperar o endurecimento de coração. Deixar a palavra bater e quebrar para que possamos compreender a vontade de Deus. Nosso coração fica muito embotado, endurecido. E é meio difícil. Eu vou dizer uma coisa para você. Precisa outra pessoa, ou o Senhor mesmo, ou outra pessoa dizer para você, uma pessoa que tem comunhão com Deus, uma pessoa que discerne o coração de Deus, que conhece o coração de Deus, precisa outra pessoa dizer para você que você está endurecido. Porque por certos comportamentos, dá para perceber que há endurecimento. Mas você mesmo não enxerga, então você precisa se dispor a que todos os irmãos possam trazer uma palavra de Deus para você. Com toda humildade. Então você poderá ser restaurado. Mas se você tem presunção, bom, eu estou bem. É como aquele homem do Apocalipse. Tem nome de que vives, mas está morto. No conselho de Cristo, na visão de Cristo estava morto, mas na visão dele mesmo, ele dizia, eu estou vivo. Só está vivo quem Jesus diz que está. E para isso precisa ouvir a voz dele. Aí vai saber se está vivo. A incredulidade gera embotamento da mente e do coração. Jesus faz mais um milagre mostrando sua glória, porque o objetivo de João mostrar os sinais é para mostrar a glória de Jesus Cristo. Então, Jesus anda por sobre a água, mostrando sua glória, e eles, com a mente embotada, eles estavam com medo. O que é um fantasma? Fantasma é, na mentalidade das pessoas, é alguém que morreu e está vagando por aí. Então eles estavam com um pavor da morte por causa da incredulidade. Se nós abrirmos Hebreus 3, você verá que o Senhor realmente fala. Que o pecado que fez eles caírem no deserto foi a incredulidade. Hebreus 3, verso 13. 12, 13. Vede, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau e incrédulo, que vos aparte do Deus vivo. A incredulidade aparta do Deus vivo. Perde a comunhão com o Senhor. Verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros a cada dia, enquanto durar o tempo chamado hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse pecado no singular. Vamos ler agora o verso 15. Enquanto se diz, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vossos corações como na provocação. Não endureçais o coração. A mente não pode ficar embotada, ela é um grande obstáculo. Não trabalhe com a mente. Trabalhe com o ouvido do coração. Receba o que o Senhor diz. Ouça o que o Senhor fala. Verso 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aqueles que desobedeceram? Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade. Veja, Jesus foi ao monte e depois veio. Eles estavam se batendo porque Jesus não tinha chegado a eles. Quantos de nós, Jesus foi ao céu, está com o Pai, disse que vai voltar. Como está a nossa fé esperando Ele? Será que estamos nos debatendo nas situações e vai gerando incredulidade, a nossa mente vai ficando endurecida? Nós temos que estar realmente firmes. Hebreus ainda mostra como nós devemos estar esperando o Senhor. Capítulo 10, verso 37, 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ainda que tardio, né? Ainda que Jesus chegou na quarta vigília, os discípulos esperavam ele na primeira vigília. Que prova para nós o Senhor demorar a vir. Mas aqui o escritor está nos dando realmente uma consolação e boa esperança, que ainda, né, dentro de um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Mas como você vai esperar? Como você vai estar pronto? Mas o justo viverá da fé. E se ele retroceder, minha alma não se compraz nele, não tem prazer nele. O justo vive da fé. Ele mantém uma posição de fidelidade. A fé que está lá como fruto do Espírito é fidelidade. É um fruto na nossa vida. Permanência. Moisés subiu e ficou 40 dias no monte e disse para Josué ficar um pouco abaixo, e Josué também permaneceu ali por 40 dias. Ele não saiu dali. Ah, e quando o Senhor vem e encontra você na mesma posição que Ele mandou você ficar, em obediência. O Senhor desce em glória e te encontra na posição de obediência, sem retroceder, vivendo da fé e da esperança em Cristo Jesus. O justo vive da fé. Também em Lucas 18, Jesus fala da sua vinda. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, embora Ele pareça demorado em respondê-los? Digo-vos que lhes fará justiça, logo lhes fará justiça. Aí Jesus faz uma pergunta: mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa fé realmente é manter a fidelidade a Cristo, fidelidade à sua palavra e fidelidade aos irmãos. Não pense que você vai abandonar seus irmãos e ser considerado fiel. Porque nós somos um corpo. Nós temos que realmente ser uma assembleia que glorifique o Senhor. Manter a fidelidade até que Ele venha. Apregoar a unidade do Espírito até que o Senhor venha. Viver a unidade do Espírito até que Ele venha. Não vamos deixar nenhum momento, nenhuma situação, para que quando aparecermos no tribunal de Cristo, ter que se queixar de alguém, porque Jesus vai perguntar: por que você não foi fiel? Ah, Senhor, foi... Sabe aqueles presbíteros lá? Não deu certo. Eu não fui com a cara deles, né? Ah, é? E o que eles fizeram? Jesus vai querer saber daí. O que eles fizeram que te magoou e que você não consertou isto? Você não procurou eles enquanto estava no caminho? Outros vão dizer: ah, ó, minha mulher, meu filho, minha mãe, enfim. Não tem desculpa. Isso é um teste de fé. Todos que criam estavam juntos. Tem que ter fé para estar junto. Sem justificativa. Eu vou dizer uma coisa. Os judeus que não vieram da Babilônia para Jerusalém, deixaram de ser irmãos? De forma alguma, eles eram irmãos. Agora, o irmão Tomás de Kempis disse: não, a ninguém tenha por mais fraco que tu. Qual é o irmão mais fraco, mais cheio de problema que você não suporta? Eu acho que é eu mesmo. Eu não me suporto, por isso que eu não suporto os irmãos. Os irmãos são meu espelho. Eu sou tão chato, sou tão exigente que eu não consigo andar com ninguém. Você já viu um perfeito andar com um imperfeito? Não tem condição, né? É esse o problema. Os perfeitos nunca conseguem andar com os imperfeitos. E é essa desculpa que eles vão dizer lá no céu. E foi essa desculpa que Elias falou: Senhor, todo mundo abandonou tua lei, só eu guardei. Só eu fiquei. O Senhor falou: Elias, tem 7 mil que
que não dobraram seus joelhos a Baal, que eu reservei para mim.
Ninguém conhece o coração de ninguém aqui que está sendo reservado esse coração para o Senhor. O Senhor vê o coração, nós vemos o que está diante dos nossos olhos. E somos reprovados quando olhamos na aparência. Deus vê o coração. Então, antes de falar qualquer coisa, saiba que Deus vê o coração. Você está vendo o que está diante dos teus olhos. Eu reservei. Lembra desse texto? Está em Romanos, né? Acho que capítulo 9 ou 11. Que Elias está fazendo uma oração. E Paulo menciona sua oração. Irmãos, nós temos que viver com mais alegria uns com os outros. Mais em paz. Relevar muitas coisas. Nós somos muito brabo. Precisamos ser manso. Né? Somos muito brabo, muito estourado, pavio curto. Não suportamos nada. Porventura, quando o Senhor voltar, achará fé na terra. Ah, Senhor, não consegui nem andar com a minha mulher. Não deu certo. Briguei, Senhor. Mas foi Ele que foi o culpado. Eu não fiz nada. Como que a gente vai? Sim, aqui diz o texto, verso 2, diz assim, Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como invoca a Deus contra Israel? Irmão, você já orou contra algum presbítero? Você já orou contra o povo de Deus? Você já fez esse tipo de oração? Reclamando, olha, Senhor, esse povo aí, né? Ou você reclama de um irmão e vai e ora e fala mal. Tem gente que aproveita falar mal na oração, né? Tem gente que aproveita pregar na oração. É oração, não é pregação. É oração, não é acusação. É oração, abençoando aqueles por quem nós estamos orando. Não é o caso de Elias que está fazendo isso. Mas ele está indignado pela apostasia de Israel, então ele reclama. Como Elias invoca Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas e derribaram teus altares. Só eu fiquei e procuram matar-me. Qual foi a resposta divina? Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Oxalá que o Senhor reserve meu coração. Que o Senhor reserve o teu coração. Que o Senhor nos reserve para Ele. Os escondidos. Deus tem os escondidos. Não se preocupe, irmão. Deus tem os seus escondidos. Ele esconde dentro do seu coração. E ele terá um testemunho nesse tempo do fim. Muitos negarão o testemunho, mas aqueles a quem o Senhor reservou serão vencedores. Porque eles têm também uma eleição de Deus, e não somente isto, têm um coração para ouvir a Deus. Todas as igrejas do Apocalipse está dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então pense bem, Jesus tem responsabilidade de falar a cada uma das suas igrejas. Não pense que as igrejas estão jogadas fora ou esquecidas. O Espírito Santo tem o zelo de cuidar de cada igreja que Deus levantou em cada cidade. Em qualquer cidade onde o Senhor levantou seu testemunho, Ele tem o zelo de cuidar desse testemunho. Ele cuida dessa igreja. Então, saiba que é o Senhor que levanta a igreja, é o Senhor que conserva ela. O Senhor cuida do testemunho, porque foi Ele que fez. Ele cuidou do testemunho de Israel, porque Ele guardou 7.000. Olha, o que você está vendo aí, Elias, não é o que eu estou vendo. Eu estou vendo os escondidos, aqueles que realmente zelaram em guardar a minha palavra, e não dobraram os seus joelhos para venerar Baal. Graças a Deus. Precisamos da graça do Senhor para ficar firme. Para ficar escondida em Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, esse Lucas 18 aí, Lucas 18 está falando da oração. Uma coisa importante é ouvir a voz de Deus, que vai dar realmente... O que, que vai trazer a voz de Deus para nós? O que, que vem pelo ouvir? Fé. E a fé, quando opera em nós, produz o quê? Quietude, descanso, confiança. Por isso que diz que nesses últimos dias o justo viverá da fé. Ele vai ouvir a voz do Senhor e vai descansar, porque a fé vai gerar o descanso. Nós podemos ver o estado da igreja da forma humana e trazer uma grande quietude no nosso coração e até precipitações, mas se nós estamos ouvindo a voz do Senhor, vai trazer realmente um grande alento e uma quietude no nosso coração. Vai trazer fé, e fé traz descanso para nosso coração. Porque sabemos que o Senhor tem o que Ele quis ter. E no seu tempo nós veremos. Então, veja. Aqui em Lucas 18, uma coisa importante também, além de ouvir. Do que está falando o Lucas 18? Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha, viver da fé nesses últimos dias vai representar viver de oração. Viver da oração. Uma vida de oração. Então, pode escrever nas tábuas do teu coração. Viver nesses últimos dias da fé significa viver da oração. Ouvir o Senhor, sua palavra, e ter uma vida de oração. Não pode deixar de ter uma vida de oração. Né? Isto é importante. Senão, irmãos, começa a se apoderar o medo, o pânico. Aquele que está em oração diante de Deus está mais saudável. Vai ter saúde espiritual, vai ter saúde emocional, vai ter saúde física. Moisés ficou 40 dias, na verdade ele ficou mais de 40 dias, duas vezes 40, e parece-me que ele ficou três vezes de 40. E pelo contrário, viveu mais. Poderia estar mais fraco, mas estava mais forte, mais vigoroso. E ainda antes de pôr o povo na porta da terra prometida, Moisés ainda pelejou com dois reis que realmente tinham fortalezas. Ele deixou o povo de Israel bem realmente descansado naquela situação. Então, irmãos, por que realmente a mente fica embotada? Por que que temos medo? Vamos ouvir melhor o Senhor? Vamos orar? Viver da oração? Viver da oração. Isto é o que a igreja precisa. Viver da oração. Todos os dias, nossa vida tem que ser uma vida de oração. Todos os dias, dobrar o joelho. Porque não sabe-se que momento o mar vai ficar encapelado. Os discípulos foram e enfrentaram um mar que estava vindo para cima deles, e eles estavam com a mente embotada. Vamos esperar o Senhor orando, tendo uma vida de oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Nós temos que ter um só coração para ter unidade na oração. Porque não adianta nós irmos orar reclamando dos nossos irmãos, né? Temos que consertar nosso coração, ser um só coração. Aí somos livres do medo, do pavor, da incerteza. Vamos viver na certeza da esperança em Cristo Jesus. Amém? Senhor, damos-te graça, Senhor.